Então, galera, a gente vai começar mais esse episódio do Sabercast. É o nosso primeiro episódio. E eu tava conversando aqui com o Rodolfo e a gente estava pensando em chamar o Sabercast de Pad Thai Cash, que não sei se vocês sabem, o Pad Thai é uma comida bastante típica na Tailândia. E isso tem a ver com a nossa história.
Isso tem super
Enfim.
a ver. Isso tem super a ver. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso aqui. Primeiro, eu queria agradecer a você, Anderson, pra a gente finalmente. E, tirando esse... Eu tô felizão aqui, a gente tá tirando o Sabaicast do papel. E, inclusive, falando sobre o nome, eu acho que faz muito sentido com o que a gente tá pensando aqui pro projeto, né? Isso é uma coisa que é mais humana mesmo, e que a gente erra, a gente acerta, a gente vai decidindo as coisas ao longo do caminho, né? Será que o
Sim.
pessoal entendeu o que é o Pad Thai? Quer contar um pouco da onde que a gente se conheceu e como é que a gente caiu aqui onde a gente tá?
Sim, eu vou fazer uma pequena apresentação. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Marciano, mas aqui no podcast do Sabai eu vou me auto-intitular como Marciano somente. Eu morei na Tailândia durante muito tempo, mais especificamente no norte da Tailândia. E me formei em professor de Thai massagem lá, e outras técnicas de massagem. E durante esse período que eu morei na Tailândia, eu conheci o Rodolfo lá e a gente virou mega brother. E hoje a gente está aqui no Brasil. O Rodolfo está em São Paulo e eu estou no Rio. Vim passar a quarentena com a minha família e a gente está gravando esse podcast online.
Eu acho que aqui é legal até a gente falar para o pessoal que está ouvindo a gente no futuro, que em 2020 a gente passou por um período de quarentena. Eu acho que vocês vão lembrar muito bem. Esse podcast é um dos grandes frutos do nosso período de isolamento social no começo de 2020.
Me senti numa cápsula do tempo agora.
Sim. Na cápsula do tempo, acho que todas as nossas conversas acabam sendo uma certa cápsula do tempo da época que a gente estava na Tailândia, né, mano?
Sim, com certeza. Me fala um pouco de você, Rodolfo. Se apresenta aí pra galera.
Beleza, eu sou o Rodolfo, eu tenho 28 anos. Eu conheci o Anderson, como ele falou bem, lá na Tailândia. E eu acabei caindo por lá num período sabático que eu fiz em 2017, 2018. Fiquei um ano e meio fora, viajando, me descobrindo, conhecendo um monte de coisa, quebrando a cara, acertando, errando. E por idas e vindas, eu fiquei uns 5 ou 6 meses na Tailândia. Então, é um país assim que virou meu segundo lar, assim, com certeza meu maior lar na Ásia, que eu fiquei lá boa parte do meu mochilão. Então é isso, assim, é com muito prazer que eu comecei a ter gosto assim pelo país, pela cultura, pelos costumes. E o Anderson, ele sempre eu vou ter dificuldade de chamar o marcicano de marcicano aqui, que eu acabo sempre chamando ele pelo primeiro nome. Mas é com muito prazer assim que ele sempre me ensinou bastante coisa assim sobre o país, mesmo não sendo tailandês. Ele acabava sendo a pessoa brasileira mais tailandesa que eu já conheci.
Sem olho puxado, né?
Sem olho puxado, sem ser pequenininho, sem ser asiático.
Né? É verdade. Então, eu sempre fui durante esse período que eu fiquei na Tailândia, só para explicar para as pessoas, a Tailândia, Chiang Mai, mais especificamente, que é a cidade onde eu moro, morava, é uma cidade de 100 mil habitantes, então eu sempre fui meio que referência dos brasileiros que iam para
O
Chiang Mai
vereador,
durante esse
o eterno vereador de Chiang Mai.
E então sempre existiam turistas chegando, turistas brasileiros que não sabiam muito o que iam fazer e pediam dicas e queriam saber qual horário melhor para ir nos lugares, qual o melhor templo, onde meditava, onde comia e etc, etc, e acabou que eu virei uma referência.
E eu quero fazer uma propaganda sua aqui agora, que você sempre foi uma referência que, na minha opinião, foi sempre muito no bullshit, sabe? Então, a galera chegava, tinha muita referência de blog de viagem, e de um monte de gente conta um monte de história bonita, eu acho que você tinha uma visão mais real, assim, das coisas e de coisas diferentes que dá pra fazer e tudo mais.
É, embora eu seja pisciano, sonhador e vivo no mundo da lua, mas a minha opinião Chiang Mai sempre foi muito concisa. Mas enfim, não vamos perder o foco. É, a gente, nesse primeiro episódio, a gente vai falar de ócio criativo, né? O propósito do podcast, na verdade, eu quero só falar um pouquinho, tá, gente? Ele ainda está sendo formado, os temas eles vão sendo construídos ao longo do tempo, mas a gente tem uma linha que vai nortear a gente, que é Tailândia, viagem, nomadismo digital, as cidades da Tailândia e etc., comportamento, né, filosofia, atualidade e Thai massagem. É isso que a gente vai falar aqui nesse podcast, de uma maneira mais leve, sem muito roteiro. Não sei se até que ponto que isso vai ser bom ou ruim.
Eu acho que isso vai ser ótimo. Os podcasts que eu mais gosto de ouvir são os podcasts que tem dois amigos só trocando ideia e falando um monte de baboseira. Eu acho que são os mais legais, assim, os mais naturais. Complementando o que você estava falando, eu acho que sobre esses assuntos, assim, parece que eles são assuntos um pouco perdidos. Você falar de Tailândia, falar de nomadismo digital e de ócio, falar de assuntos humanos junto com viagem, parecem que são assuntos desconexos, mas eu acho que com as pautas que a gente vai trazer aqui, eu acho que vai ficar muito claro agora para o ouvinte que essas coisas todas têm tudo a ver, e esse espírito de Tailândia, que é muito mais do que uma comida apimentada e um sorriso no rosto, assim, acho que toda o floreio e toda a cor da Tailândia é muito mais do que só o que a gente vê de primeira. Eu acho que envolve todos esses assuntos mais humanos. Eu acho que é um negócio legal pra gente discutir aqui no podcast.
Sim. É, então, eu acho que outros assuntos vão vir à tona também ao longo do tempo, e eu não quero deixar isso engessado de maneira alguma. Eu não quero que seja uma coisa business, sabe? Uma coisa muito engessada para algum objetivo. O objetivo principal, o nosso propósito é se comunicar. Tá, a gente quer conversar com a galera, quer conversar com vocês, quer conversar junto, chamar convidados, chamar outros amigos para fazer parte da roda, chamar especialista da área, desse segmento.
E tá tudo então, em construção. E tá tudo em construção ainda, né? Então eu acho que hoje o melhor canal pra galera falar com a gente é nas redes sociais, que vão estar na descrição do podcast em algum lugar, eu imagino. No Instagram ou alguma coisa assim, certo?
Facebook, exatamente. Enfim, hoje, como eu já falei um pouquinho lá atrás, a gente vai falar sobre o ócio criativo. Hoje eu passei o dia inteiro estudando, ouvindo podcast, por exemplo, sobre o Domenico Di Masi, que é um filósofo italiano. Várias teorias.
Você não chegou a me falar do Domenico. Quem é esse cara?
Então, o Domenico é um filósofo italiano. Filósofo sociologista italiano, que ele defende o ócio como uma forma de você ser mais produtiva, né? Ele defende que você tem que trabalhar, por exemplo, não lembro os dias exatos, mas que você tem que trabalhar 3 dias no mês e folgar todo o restante.
Todas
as outras semanas. Sim, é. Porque ele entende que as melhores ideias, elas vêm desse ócio, desse momento que a gente está deitado na cama sem fazer nada, que a gente está pensando na vida, lendo um livro, ou estudando e etc. Eu acho que isso é meio complicado, porque a gente vem de uma sociedade que valoriza essa
Exato.
Questão do workaholic, né?
Exato.
E a gente vem de uma sociedade que, se você não é uma pessoa super ocupada, você não é uma pessoa bem sucedida.
Exato. E aqui eu falo por mim. Eu tirei aquele meu período sabático, só que os boletos vêm, as contas têm que ser pagas, e eu voltei a trabalhar no meio corporativo. Hoje eu trabalho numa startup menor, mas eu sinto muito isso na pele, de que tudo tem que ser mais produtivo, tudo tem que render mais, tudo tem que ser, abre aspas, mais eficiente de alguma forma. E eu inclusive, sofro disso pessoalmente, assim, no dia a dia. Inclusive, trabalhando com tecnologia, que é a minha área de atuação, tem algumas vantagens, algumas desvantagens, mas eu acho que a maior desvantagem que eu vejo é que você acaba estando meio que no... Na parte que corta da faca, assim, sabe? Tipo, na frente da galera que conduz essas mudanças de tudo ser mais robótico e tudo ser mais agitado e atribulado e muito rápido e afobado, assim, sabe? Eu acho que... Eu acho até engraçado ser uma pessoa de tecnologia que pensa muito ao contrário, assim, sabe? Eu me sinto meio nadando contra a maré, às vezes. De que eu concordo muitíssimo com isso que você tá trazendo, de que, cara, as melhores ideias vêm quando a gente tá tranquilo, assim. A gente tem que ter um tempo de a gente ficar... A gente esvaziar um pouco pra gente conseguir enxergar o que a gente tá fazendo, né?
Sim. Então, trazendo isso pra nossa sociedade, pra nossa realidade, desde 2015, mais ou menos, desde 2016, eu acho, que é pra ser mais preciso, que eu já faço um trabalho online, né? Que eu já trabalho de casa, do período que eu tive, do período sabático, quando de fato eu comecei a estudar, e depois comecei a trabalhar em Chiang Mai, vendendo meus cursos para a Europa. Eu já tinha essa prática de trabalhar de casa, mesmo quando eu era corporativo no Brasil. Eu já tinha, sei lá, tipo, 1-2 dias de home office. Eu poderia fazer um home office, por exemplo.
Isso é uma coisa que eu fui então, aprendendo assim, do jeito difícil, assim. Eu aprendi na rua mesmo, não aprendi em empresa, mas...
Mas o que eu quero dizer é que eu super entendo isso, sabe? Eu super entendo essa maneira de você produzir. Do tipo, você tá aqui trabalhando e tipo, mano, agora eu quero dar uma deitada, quero dormir 20 minutos, sabe? Tipo, e quero voltar, depois eu volto pro meu trabalho. Beleza, isso é ok pra mim, sabe?
Você acha que isso é porque... Mas... É porque o seu trabalho sempre foi um pouco mais criativo? Você acha que aceita-se mais isso porque o seu trabalho era mais criativo?
Na verdade, assim, o meu trabalho não era tão criativo assim, né? O meu trabalho era mais operacional. Eu tinha que estar em contato com fornecedores o tempo inteiro e etc. Mas eu acho que não. Eu acho que todo mundo precisa dessa pausa, sabe? Eu acho que você consegue, não só na questão criativa de produção de ideias e imaginações, mas acho que no rendimento do seu bem-estar, de você estar bem, de você... poder interagir melhor com as outras pessoas. Então eu acho que quando você tem esse momento seu durante o dia, eu acho que isso tudo melhora. Mas na verdade o que eu queria dizer é que as pessoas não veem isso com bons olhos,
de jeito,
né?
Algum, de jeito algum. Você se você quer fazer uma pausa, se você quer trabalhar horas que permitem você ter uma vida saudável, isso não é visto com bons olhos de forma alguma, assim.
Não, então, eu me deparei com algumas situações no ano passado. Fui assim, até julgado de fato, né? E que as pessoas diziam, ah, mas você não faz nada, você fica aí o dia inteiro no computador. Sim. Eu falo, oi? Mas eu tô trabalhando, cara.
Sim, inclusive, então... o que eu percebo é que mesmo a gente trabalhando de casa e parecendo às vezes que você não tá saindo pra trabalhar, parece que você tá ali sem fazer nada, mas, cara, eu tenho feito muito mais assim em casa. Tipo, eu tenho trabalhado muito mais e minha cabeça tá mais cheia. E acho que as minhas maiores angústias agora desse período de quarentena por conta do corona não são angústias relacionadas a clausura, digamos assim. São angústias mais relacionadas a excesso de trabalho, a overload, assim, sabe?
Pode continuar.
Eu ia trazer o livro que eu tava lendo, que eu tava comentando contigo antes, que é A Sociedade do Cansaço. Eu não queria te dar muitos detalhes assim do livro, né? Eu queria contar assim, aqui um pouco para você e pro pessoal que tá ouvindo. Esse livro que eu tô falando se chama Sociedade do Câncer. Ele é de um escritor coreano, que ele morou boa parte da vida dele na Alemanha. Ele é filósofo, se eu não me engano. Eu não sei falar o nome dele, por isso que eu tô descrevendo como é que ele é. O nome dele é Byung Chul Han, alguma coisa assim. Eu ainda não falo coreano. Mas o texto e o livro, ele é um livro bem curto, assim, por mais que seja um livro bem denso, ele é um livro que ele pauta muito nas discussões filosóficas e sociológicas que acontecem hoje no que ele chama de performance, que é isso tudo que a gente está falando até agora. Então, ele fala que ele faz um paralelo e uma ruptura com as sociedades que a gente vivia no começo do século XX, assim. Então, no começo do século XX, no período logo antes das guerras, um pouco depois das guerras, a gente vivia uma sociedade que era muito opressora, né? Tipo, existia o jeito certo de fazer as coisas e você tinha que seguir instituições e regras e ordens muito claras. E boa parte dos transtornos que as pessoas tinham com elas mesmas era em decorrência dessa falta de liberdade, por assim dizer. E isso foi sendo quebrado ao longo do tempo, e até que a gente se vê hoje na sociedade, que a gente tem 100% de liberdade para fazer todas as coisas que a gente quiser fazer, e é justamente essa liberdade que causa os problemas psicológicos que a gente tem hoje, de 2000 para cá, ou de 1990 para cá. Ele traz muito bem, assim, ele explana muito bem que quando você destrava todas as barreiras que você tinha e você deixa tudo completamente livre, você faz com que a própria pessoa seja o maior empecilho dela. A própria pessoa se cobre de produzir cada vez mais e nunca atingir. Uhum. Porque você nunca vai atingir essa coisa que não existe, esse ideal que se cria que não é, que não é nem um pouco real, né? Então a gente fica num loop infinito de performance e vai adoecendo com relação a isso. E em um dos capítulos que ele traz justamente o tédio. E eu, quando eu comecei a ler o capítulo, eu falei, tipo, ah, ele vai falar de tédio, que tédio faz parte, a gente tem que evitar de alguma forma. Mas pelo contrário, assim, ele fala que o tédio e o ócio, eles fazem parte do processo do processo contemplativo do ser humano, assim. Ele compara uma pessoa na sociedade da performance como uma pessoa que é quase um animal, assim. Ela não pensa no que ela tá fazendo, ela sai fazendo, ela faz e faz e faz e faz e faz e faz e faz, enquanto não se para olhar, né? Eu acho que todo o ponto que a gente tá fazendo é justamente esse, né? Você não vai conseguir criar alguma coisa nova, você não vai conseguir fazer alguma coisa diferente se você não parar pra contemplar as coisas, né? Pra olhar.
Bacana isso.
É uma leitura, assim, que eu recomendo muitíssimo, por mais que seja um pouco filosófica. Me fez pensar muito, assim, que eu me pego pensando isso no dia a dia, assim, sabe? Eu não sei como é que... Como é que estão as coisas por aí.
Então, eu acho que essa questão da cobrança, de você se sentir cobrado e querer ser produtivo, tem a ver com competição, né? A gente vive numa sociedade capitalista onde você precisa de rótulos, você precisa ser bem-sucedido e você tem que competir com seu coleguinha, porque você precisa ser melhor que ele, você precisa se destacar, e etc, 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 etc. E isso refletiu na quarentena, né, no que as pessoas estavam fazendo dentro de casa. Como que as pessoas... total. Como que as pessoas se comportavam, estavam se comportando, né, porque a gente já viveu aí o início da quarentena, que todo mundo, ai meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Como é que tá? E, tipo...
Não, assim...
Adaptar a casa, crianças e almoços. A gente já passou pelo meio da quarentena e agora a gente tá meio que quase que no final da
Deus
quarentena,
queira que
né?
Tenha passado o meio da quarentena, né? Não se sabe.
É. E agora a gente está nessa fase que as pessoas estão mais se permitindo, sabe? Porque antes era uma enxurrada de lives no Instagram e no Facebook. Era uma enxurrada de gente compartilhando livros. Ah, eu tô lendo esse livro, eu tô vendo essa série, eu tô vendo esse filme. Então... Hoje eu cozinhei tal tanto, eu te cozinhei isso, cozinhei aquilo, ensinei, brinquei com meu filho, fiz yoga, meditei.
Essa lista de coisas que eu fiz, é tipo, check, completei isso tudo, né?
É, entendeu? Então, assim, as pessoas começaram a ficar, tipo, a Lucy Crazy total, sabe? Tipo, mano, para tudo, tá tudo errado, não é isso, que não é assim que tem que ser. É, tá tudo bem se você dormir o dia inteiro, se você não tiver que entregar o seu trabalho.
E eu acho engraçado tá que algumas pessoas fizeram essa virada, assim, de entender isso, que tudo bem não produzir, e tudo bem ficar entediado, tudo bem. Tem algumas pessoas que fizeram essa ponte, mas eu vejo que eu não sou nenhum psicólogo para fazer nenhum tipo de percepção oficial sobre as pessoas, mas as pessoas que eu percebo como mais ansiosas são as pessoas que justamente estão presas lá no começo da quarentena, de compartilhar live, compartilhar conteúdo o tempo todo, tipo, sem parar, assim, sabe?
Eu acho que isso é falta de experiência, sabe? A gente tá vivendo um momento que até eu tava na última... O último podcast que eu ouvi do Domênico, ele fala que... Ele fala sobre o home office. E ele fala que isso é muito mais lucrativo para as empresas. Né, porque é mais barato o funcionário trabalhar de casa. É mais barato porque ele não vai ter que alugar um espaço de um aluguel, de uma sala.
E tem uma coisa.
Mas só que ele não
tem
quer.
Uma coisa que é sutil, que todo mundo percebe, mas todo mundo faz que não percebe. Que você está trocando um trabalho de 8 horas com um horário bem definido, lugar bem definido, por um trabalho 24 horas por dia que está te assombrando ali o tempo todo, com uma mensagem que chega no seu celular, um e-mail, que você tem que responder na hora, fora do horário. Né?
E o que ele fala é que quem não quer fazer esse home office são os patrões. Porque os patrões, eles precisam... Os patrões não sabem trabalhar home office. Eles precisam ter os funcionários debaixo dos guarda-chuvas. Sim. Então, os patrões... Não querem que as pessoas fiquem em casa. Inclusive, nesse período, vendo muita coisa e ouvindo muita coisa, eu vi que tem empresa que que instalou um aplicativo que tira foto da tela do funcionário de 5 minutos.
Caraca! Que
mexe no... tem essas coisas loucas. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a humanidade vai caminhar para essa... questão do home office. Não tem jeito, mano. Não é uma coisa que tem como voltar atrás.
Isso fatalmente sim.
É claro que algumas empresas, algumas instituições, não tem modelo de se trabalhar home office. E elas vão ter que continuar trabalhando na maneira convencional. Não tem como se adaptar,
não.
Né? Mas... Tem até empresas que não vão poder ficar 100% home office. Que elas vão poder fazer 50%.
Mas tudo bem, não. Mas eu acho que o
mas de alguma maneira...
é que agora, durante a quarentena, muitas empresas descobriram que elas podem meio que na marra. Né? Tipo, a minha empresa mesmo é uma delas. É uma empresa que
sim,
a gente sempre flertou bastante com o home office. Uhum. Só que a gente nunca implementou isso pra todo mundo, assim. Agora a gente tem discutido de verdade, assim, da gente ser uma empresa quase 100% digital. Dentro das permissões da lei, que a gente precisa ter um endereço ainda para ter um CNPJ.
Só para eu fechar meu raciocínio, e de alguma maneira, essas pessoas que vão ter que fazer home office, porque na minha opinião, até agora ninguém fez home office, as pessoas estão
sim,
trabalhando em casa. Ponto. O que está acontecendo agora.
Total.
O que tá acontecendo agora é um trabalhar de casa, né? Quando as pessoas... E tem muita gente que não gosta, né? E tem muita gente que não tá se adaptando. Mas esse gosto ou não é porque não é um home office. Quando você trabalha de home office, você
home pode
dar
um nome,
você
né?
Pode ir na academia,
home é só
na
um
hora.
Nome, que as pessoas se perdem com isso.
Exatamente. Então você tem toda uma vida mais flexível, você pode fazer sua comida, você pode acordar mais tarde, você pode ficar mais tempo com a sua família. Sim. Então, assim, os benefícios por trás disso são muito maiores, né? E você vai ter que aprender a lidar também com esse pouco do ócio, né? E aprender a conviver com essas pessoas que vão morar com você. Você Sim. vai ter que passar mais tempo com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, coisa que você via, sei lá, 3-4 horas por dia por dia. Agora você vai ter que aprender a lidar com isso, né? E também você vai ter que lidar com o fato de você não estar fazendo nada em alguns momentos. Por exemplo, a sua hora do almoço vai ser maior, porque você não vai precisar se deslocar até o restaurante.
Então, mas eu acho que...
Você não vai
precisar. Eu acho que o grande negócio desse período de transição que a gente está passando é justamente a gente não entender esse ócio, sabe? Da gente vestir a carapuça de autoflagelação assim, e falar que esse ócio, na verdade, é uma coisa a ser combatida. Então, eu acho que, pelo menos o que eu vejo as pessoas fazendo, é tipo, nossa, agora é ótimo, eu consigo almoçar em 20 minutos e eu volto a trabalhar, sabe? Tipo, não é pra ser isso, sabe? Então, eu acho que...
Não é. É isso que isso é a outra coisa que eu ia falar, porque quando eu entrei na questão do almoço, tá tudo bem se você der uma descansada e uma dormida de meia hora Sim. depois do almoço, entendeu? Essa Sim. ideia... Essa que é a ideia de você vai trabalhar, mas você vai ter uma qualidade de vida muito melhor.
Você vai tomar um banho durante o dia. Cara, eu acho incrível fazer isso, tomar um banho, assim, tipo, no meio da tarde. Tipo, nossa, que bosta desse problema que eu tô resolvendo, que eu não consigo sair daqui. Deixa eu levantar, vou tomar um banho, vou fazer outra coisa. Isso é ótimo, eu gosto muito disso.
Sim, tem várias coisas.
Vou aguar minhas plantas, sei lá.
Durante esse período, aguar suas plantas.
Não é esse o verbo?
Não, é molhar. Na verdade é molhar. Mas enfim, tem vários benefícios por trás disso que as pessoas não conhecem, Sim. entendeu? Porque elas nunca experimentaram, elas nunca fizeram home office. Então elas não sabem como fazer, o que fazer e como fazer. Então, na verdade, o que elas estão vivendo agora, de fato, é uma prisão, porque ela tem que ficar em casa, querendo ou não. E ela sofre essa pressão o tempo inteiro da sociedade, das mídias sociais, querendo que ela faça alguma coisa de interessante. Sim. E que poste alguma coisa interessante.
É porque a sociedade da performance
eu
que a gente
acho
vive,
que não.
Né, cara? A gente tem que...
Exatamente.
O pessoal,
Exatamente.
Que não tem ninguém cobrando a gente, as redes sociais estão cobrando a gente, da gente ser todo dia um dia incrível, um dia perfeito. Olha a comida que eu fiz, que maravilhosa. Olha os meus amigos que estão sempre presentes, mesmo distantes, sabe? Tipo, existe uma cobrança bizarra, assim, mesmo, tipo, perder o contato social, presencial, físico, mas todas essas amarras, essas cobranças estão aí mais do que nunca, assim.
Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tá tudo errado. Você viver em função dessa roda gigante, dessa bola que vai te levando pra lugar nenhum o tempo inteiro. Sim. Então, eu acho que, assim, o pós-pandemia, o que vai acontecer com isso, o pós-quarentena, eu acho que, de fato, é uma incógnita, principalmente pra nossa sociedade. Sim. Para os latinos, de maneira geral.
Precisa tanto desse abraço, do beijo, do encostar, né?
Então, engraçado, o Domênico estava falando só exatamente sobre isso. Assim, a questão social, ela tem um impacto muito grande na questão da proliferação
do coronavírus.
Do Covid, né? Então, por exemplo, na Ásia, por que que essas pandemias, elas são muito estancadas rapidamente na Ásia? Chega pra gente a notícia que morreram, sei lá, 5 mil pessoas, mas depois de um mês não tá morrendo mais ninguém. Por quê? Porque é uma Sim. outra cultura. Asiático já usa máscara, sei lá quanto tempo. Asiático não, desde sempre. Asiático não dá beijo no rosto, dois beijinhos no rosto quando se encontra. Asiático não aperta a mão. Asiático não abraça. Se você chega na Ásia e vai dar um abraço no asiático, ele fica assim, oi?
Meu Deus, tá, pode... o que vai acontecer agora, né?
É, entendeu? Exatamente. Então, assim, não tem isso na Ásia. O italiano, ele tem uma sociedade que é bem parecida com a nossa, né? Eu acho que até mais calorosa, efetivamente dizendo. É uma galera que abraça, que beija, e quando se te cumprimenta... O Domênico estava falando que eles são pessoas muito sensuais. E eles precisam desse contato, né? Tipo, precisa abraçar, precisa beijar.
Agora,
independente se é homem.
Justamente durante a quarentena, eu fiz completamente o que era pulso de ser latino, de gostar de fazer essas coisas. Sentir falta disso, assim, sabe?
E ele fala, cara, eu não vou pro Brasil porque... Se eu chegar no Brasil, eu não vou poder abraçar e beijar meus amigos. E isso é muito italiano. Italiano é assim, italiano pega. Então, assim, isso tem um pouco do reflexo também das pessoas que morreram na Itália. E aí tem os fatores econômicos e etc, etc.
Sim.
Mas eu acho que a gente vai levar uma...
Eu queria saber o que vai acontecer com o desgoverno aqui no Brasil e o que vai sair disso. Mas eu acho, inclusive, que esse assunto do pós-quarentena pode ser uma pauta para o próximo... Pro próximo podcast. Não. Sabe uma coisa que eu queria. Sabe uma coisa que eu queria falar assim antes da gente fechar? Eu não queria deixar de conversar. É que agora, durante a quarentena, por mais que a gente esteja lidando com esse excesso de informação, esse excesso de performance e tudo mais que a gente falou até agora, eu acho que tem algumas pessoas sofrendo pelo excesso de contemplação, assim, o excesso do tédio, o excesso do ócio. São pessoas que não são acostumadas a olhar, tipo, de estar sozinhas com elas mesmas, assim, sabe? Assim, falando do estereótipo, eu imagino isso sendo uma pessoa que é claramente extrovertida e fala muito com as pessoas o dia inteiro e tá o tempo inteiro interagindo numa situação normal de convívio social. E agora tá forçada a ficar sozinha. A pessoa não é acostumada a estar na presença dela mesma, assim, sabe? E eu acho isso bem ruim, assim. Quando eu fico pensando, eu fico tipo, poxa, tipo, tomara que as pessoas levem esse momento pra aprender a fazer um pouco disso, né? Apesar do sofrimento que isso talvez cause de primeiro. Que você acha disso? Você tem visto isso aí no seu convívio? Ou esses são os meus amigos? Como é que é?
É, então, na verdade, eu tenho convivido com a minha família, né? Então, criança, o tempo inteiro. Eu não tenho muito entendido essa reação deles sobre o excesso do ócio, né? O excesso de não fazer nada, né? Até porque criança não tem muito isso.
Acho que criança é acostumada com isso.
Mas...
Quando eu era criança, eu vivia entediado.
Sim. enfim. Mas eu acho que as pessoas deram um pouquinho de tempo para elas e agora elas não sabem mais o que fazer, né? Antes elas reclamavam que elas não tinham tempo. Ah, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero pintar, quero cantar, quero aprender um instrumento, quero, sei lá, mano, pular de cambalhota no meio da sala, sabe? E reclamava que não tinha tempo, né? Porque é aquela questão que a gente vive nessa sociedade que valoriza quem não tem tempo. E agora elas têm muito mais tempo, né? Também não vou dizer que as pessoas têm todo o tempo do mundo, porque tem gente que tá realmente trabalhando, né? Mas elas têm algum tempo a mais, né? Que você ganha no deslocamento, né? Na hora do almoço, etc. E acho que as pessoas não estão sabendo lidar com esse tempo que elas têm livre, né? Que não é um tempo ocioso, como ócio.
Como falta, tipo, como falta de. Tipo, não tô fazendo nada, né?
Como procrastinação. Não é uma procrastinação.
Eu li um livro.
Sabe?
Eu li um livro sobre procrastinação esses dias, e ele fala muito bem sobre. Procrastinar é diferente de ser um saco de batata sentado no sofá. É, tipo, é completamente diferente. Você para de procrastinar e tá fazendo
Exatamente.
Outras coisas. Talvez você não tá fazendo o que você deveria fazer. Só que você tá ativo de alguma forma.
Uhum.
E seja ativo, de fato, em fazer coisas, ou ativo aqui, o que eu vejo aqui é ativo no sentido também de um ócio ativo, de certa forma. De você de ter o seu momento criativo, de ter o seu momento tranquilo. Isso também são atividades, assim. Eu acho que isso não é um... Não, isso não é ser um saco de batata no sofá. Tipo, você dá o tempo pro seu ócio.
Uhum. Uhum. É engraçado falar sobre... Quando você falou ócio ativo, o que me veio na cabeça foi sempre... quando as pessoas falavam pra mim, ah, mas eu tô ocioso, tô sem fazer nada. Porque assim, por mais que eu esteja sem fazer nada,
Sim.
eu nunca estou sem fazer nada.
Sim.
A minha mente não para, né? A nossa mente, ela não fica sem fazer nada. E é isso que as pessoas não entendem. Elas entendem que para você ser produtivo, você tem que estar de fato mexendo o corpo, ou mandando e-mail, ou trabalhando de celular, ou
Sim.
fazendo alguma coisa, né? Então, e isso é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que elas entendem que você está sendo produtivo assim, elas não entendem que você está sendo produtivo quando você está a maior parte do seu tempo dentro de casa, dentro do seu quarto, no
Sim.
computador e no celular. Elas acham que você está ali sem fazer absolutamente nada, né?
Sim.
É bem louco, né, isso.
Não, é bizarro isso. Eu passo muito isso com os meus pais, assim, quando meus pais me vêm trabalhando, que são raras vezes, assim, faz tempo que a gente não mora junto, mas quando meus pais me vêm trabalhando, eles realmente não entendem o que tá se passando ali, sabe? E cara, quando você tá na frente de uma tela, você fica estressado, você fica, tipo, tem
Não, as
emoções,
pessoas não entendem.
é um mundo que acontece, assim, na frente desse espelho negro que a gente chama de computador, mas e tem até algumas
Sim.
pessoas que não entendem, mas é engraçado isso.
Não, as pessoas realmente não entendem e te
Julgam.
julgam, né? Te julgam. Isso que eu acho que é o mais feio, assim, né? Antes de você entender o que que o outro faz, o que que o outro tá fazendo, elas vão lá e te dão uma chicoteada e
Sim.
falam, olha, tá errado, não é assim,
Então, mas
o
eu
que
acho
você
que
tá
isso são reflexos
fazendo?
daquela sociedade antiga que
Enfim.
era uma sociedade mais de regras, assim, sabe? É assim que tem que ser feito, uma coisa mais de fábrica, assim, sabe? Tipo, é assim que faz, assim que age, assim que tem que ser, assim que não tem que ser, sabe? E eu acho que. E tem. Eu vejo essa história de gerações, essa história de sociedade meio como. Alguma parcela da sociedade está em uma fase e outra parcela da sociedade está numa outra fase, e essas coisas convivem, assim, sabe? Então eu vejo, ainda mais aqui no Brasil, que as diferenças sociais são tão grandes, eu vejo isso muito, muito claro, assim, às vezes.
Então, eu falo por mim, assim, né, sobre essa questão do ócio, né? As minhas maiores ideias,
Ah,
né,
são
minhas
ideias
ideias
boas.
brilhantes, né?
A gente tá aqui tendo. A gente tá aqui fazendo uma das nossas ideias.
Exatamente, né? Mas as minhas ideias, pelo menos para mim, são grandes e é o que faz minha roda girar, é o que me
Te
emociona, não,
motiva.
me fugiu a palavra agora. O que me motiva, exatamente. Essas ideias, elas nasceram, tipo,
Sim.
sabe, do nada, de momentos que. Ou de um bate-papo
Esse
informal,
estalo, assim, né?
ou de um momento que eu não estava
Esse
fazendo
estalo.
nada. Exatamente. Até as soluções dos
Sim.
meus problemas, eles
Não, isso é uma
vieram
coisa, assim,
meio
que
que a
é
partir
muito
desse.
evidente, assim, para quem desenvolve software que nem eu, assim. Eu acho que para todo mundo acontece isso. Mas pra galera de software, eu acho que é claro, assim, aparece na sua frente esse tipo de coisa. Porque às vezes você fica a tarde inteira tentando resolver alguma coisa, você não consegue, você fica estressado, você fica mal, você vai tomar um café, não resolve. Tipo, um caos se instaura. Aí você, no outro dia de manhã, você liga o computador, olha para aquele negócio, escreve, tipo, duas linhas e resolve, sabe? tipo, em 5 minutos o que você não conseguiu resolver no outro dia inteiro, assim, sabe? Então, eu acho que, de conclusão, assim, eu acho que a gente tem muito que olhar para esse lado da gente estar bem na nossa tranquilidade, assim, né? Tipo, estar um pouco mais centrado. Eu acho que pra gente estar centrado, a gente tem que olhar para o nosso... pro nosso ócio, não como tempo perdido, mas como um tempo investido.
Exatamente. Ócio como tempo perdido. Para mim, o ócio ele nunca é um tempo perdido. Então, eu não entendo o ócio como ócio. Eu até, isso é até uma palavra que eu adquiri há pouco tempo. É, que eu comecei a usar há pouco tempo. Eu nunca... Era muito difícil falar ócio e procrastinação. Porque... isso não faz parte de mim, não pelo fato de eu ser uma pessoa que tô me mexendo o tempo inteiro. Muito pelo contrário, é porque o tempo que eu tô sem fazer nada, eu tô fazendo alguma coisa.
Mesmo que
entendeu?
Nem que seja
sim. Mexendo no Tinder, entendeu? Isso é alguma coisa.
Eu evito.
Mas isso é alguma coisa.
De novo, não dá gatilho.
Não é mesmo? Enfim, ultimamente eu não tenho tido tempo de entrar no Tinder, né? Mas. É isso que eu entendo, que pra mim eu não consigo entender essa questão do ócio, de você estar no ócio, procrastinando, enfim. Eu procrastino um pouco mais do que fico ocioso, de fato. Eu sou o típico brasileiro que deixa as coisas um pouco pra cima da hora.
Total, assim. E tenho discutido com a minha terapeuta agora sobre isso, inclusive.
Então, eu sou um pouco dessa pessoa, mas só que isso não me faz bem e eu tô tentando mudar isso, né?
Isso gasta então, mas esse negócio de procrastinação e tudo mais, eu acho que o primeiro passo, que é uma coisa que eu tô aprendendo também, inclusive, tropeço nisso o tempo todo, mas o primeiro passo é não se cobrar, assim, quando a gente tá, entre aspas, sem fazer nada, mas não se cobrar de você tá... ativamente fazendo alguma, tirando alguma coisa do papel, sabe? Tipo, eu acho que você também tá tirando as coisas do papel quando você tá contemplando as coisas e fazendo coisas artísticas e ouvindo música. Cara, ouvir música. A gente tá falando esse tempo todo e a gente não falou de música, cara. Tipo, quando você tá plenamente ouvindo música.
É verdade.
Tipo, você não tá fazendo nada, né? Tipo, você tá ouvindo a música. Você tá contemplando. É uma expressão artística, é puramente arte.
É, mas você acha que... É que nem você observar, contemplar um quadro. Você acha que você não tá fazendo nada, mas você tá fazendo. Até porque você poder avaliar aquilo. Então, se você não tem repertório, aquilo ali, aquela tela, ela passa a ser só um borrão. Ou então a música passa a ser só um som. Que esse som pode ser agradável
dependendo do repertório, entendeu? A Sociedade do Cansaço, que é aquele livro que eu tava falando, ele traz muito essa questão do contemplar, assim, sabe? Junto com essa história do tédio, do ócio e do entre aspas. Uhum. Ele traz muita história de que a gente perdeu ou tem perdido esse ato mais de olhar pro mundo com esse olhar de criança, assim, sabe? De contemplar e de ver como as coisas são e, tipo, nossa, como as coisas são bonitas, assim, sabe? E de como é interessante, como isso funciona e não ter nenhum peso nisso, assim, sabe? Tipo, ah, eu não tô olhando como é que a árvore é bonita porque eu vou fazer um podcast sobre a árvore. Depois, tipo, não, é só eu tô olhando a árvore bonita porque ela é. E é de estar um pouco mais presente, assim, sabe? Eu acho que
quando
a gente contempla alguma coisa, quando a gente se expressa artisticamente, quando a gente aprecia algum tipo de arte, é uma maneira muito legal, assim, da gente estar mais firme no chão, né? Tipo, mais presente, né? Eu acho que pra ajudar a gente a lidar com essas angústias que eu acho que surgem quando a gente começa a falar de ócio, tédio.
Uhum. Bom, bacana. É, eu acho que é isso. Acho que a gente
cobriu tudo que a gente queria falar, cara.
É, a gente falou bastante.
A gente falou até de Tinder, assim, sabe? Então eu achei incrível. Eu espero que a gente faça mais uma série de discussões dessas, que essa é a parte boa do que tá. Uma das coisas ótimas que tá acontecendo na quarentena é a gente ter mais tempo pra gente tirar, mas tempo barra prioridade barra vontade pra gente fazer essas coisas tão legais saírem do papel.
Sim, total. Então, galera que tá ouvindo a gente, o Rodolfo vai ficar aqui comigo nos podcasts do Sabai. Nos próximos episódios ele vai estar aqui com a gente. A gente ainda não tem definido, né, Rodolfo?
Tá tudo em definição. Mas eu acho que ia ser muito legal se a gente fizesse agora um pra falar, tipo, um pouco sobre as coisas que a gente aprendeu na Tailândia, por exemplo. Ou essa história do depois da quarentena. A gente pode falar sobre massagem. A gente tem um milhão de temas pra falar. E eu acho que...
Sim, total.
Eu espero que nossos ouvintes continuem com a gente. Que tá sendo um prazer fazer isso aqui.
Não, foi bacana, foi bacana. Então, galera, é isso. A gente vai ficando por aqui. E a gente não tem uma periodicidade de quanto em quanto tempo a gente vai fazer podcast. Mas a ideia é que, como a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita coisa pra falar. Porque desde 4 anos que eu morei na Tailândia, eu nunca falei publicamente de nada pra ninguém, né? E todo mundo me cobrava um blog. Todo mundo, mas você podia fazer um blog.
Já te falaram pra você escrever um livro? Já me falaram sobre o livro.
Já falaram pra eu escrever um livro sobre as minhas histórias. Eu falei, mano, se eu escrever um livro sobre as minhas histórias...
Alguns volumes, né?
Porra, a minha dignidade, ela vai... Enfim, né? Tô brincando. Mas vai precisar de alguns volumes, porque, nossa, é muita história. Eu tenho bastante coisa pra contar. Então, assim, eu acho que aqui é um canal bacana e é um canal interessante pra gente falar com todo tipo de público, né? Esse público que permeia a gente, na verdade, né? É uma galera que quer de viagem, nomadismo, de atualidade, de massagem, de...
Eu acho que
enfim, é isso.
Poderia ter falado isso no começo, mas eu espero que você esteja ouvindo isso até agora, você gostou mais ou menos do nosso conteúdo. Mas dá pra ver que o podcast do Sabai, ele não é uma coisa só pra quem é necessariamente terapeuta, ligado em massagem, ou é simplesmente pra pessoas que estão aí, se interessam por algum desses temas, ou é pra pessoas em geral, assim, não é necessariamente pro público de Tailândia, de massagem tailandesa, que são os outros conteúdos do Sabai.
Exatamente. Na verdade, agora o Sabai, ele tá crescendo, né? Teve uns filhotinhos aí. E eu não vou falar disso agora, porque o projeto ainda tá bem embrionário. E tá estendendo aqui.
Isso fica pra próxima. Obrigadão, galera.
Mas é isso.
Eu espero ouvir de vocês por
então
aí.
Então é isso. Falou. Um abraço. Tchau, tchau.